Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, mais um podcast Dunamis Lifestyle. E hoje eu vou compartilhar com vocês um tempo que eu tenho semanalmente com alguns liderados, onde eu faço um discipulado. A gente entra na base da palavra e a gente entra em fundamentos bíblicos, a gente destrincha, porque isso é muito, muito importante para qualquer líder. E eu quero deixar você escutar um pouquinho de como é que flui um desses discipulados através da internet. Por conta da pandemia, nós não estamos nos encontrando presencialmente, mas pela internet já dá para você também estar recebendo e escutando esse áudio, que eu creio que vai te abençoar. Então fica aí uma parte do discipulado que eu tenho com os meus líderes. Deus te abençoe. Da fé, abre aí comigo Mateus 3, versículo 1. Mateus 3, versículo 1. Fala aqui: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Tá. Então, primeira coisa, para você entender que é um padrão bíblico já: você não crê sem se arrepender. Se nós pregarmos um evangelho onde as pessoas vão crer e depois vão se arrepender, a gente corre o risco de ter um evangelho que a torre vai subindo, sendo edificada, e fica cambaleando, tá? O que quer dizer isso? Você se arrepender antes de você crer. O arrependimento, ele tem duas perspectivas. Ele tem o pensamento hebraico. O pensamento hebraico é de uma ação, tá? Ele é ação agora. Eu não vou deixar para depois. Agora eu faço isso independente se eu tenho vontade ou não. I don't care if I'm feeling it, I'm gonna do it. É o pensamento hebraico, tá? Agora, o pensamento grego é um processo, metanoia. Ao longo do caminho, eu vou mudando a minha maneira de pensar. Então, deixa eu só explicar uma ilustração simples, que muitos de vocês vão conseguir se assemelhar a isso. Vamos lá. Você está no culto com teu amigo, que é um cara que está vivendo longe dos caminhos de Jesus. O apelo vem para que ele venha voltar para Jesus, ou que ele venha ter um encontro com Jesus. O pensamento bíblico de arrependimento é: ele vir para o apelo, ele vai para frente, ele toma uma atitude. Eu saio da minha cadeira, eu vou lá para frente, vou me posicionar fisicamente, eu vou fazer algo. Mas quando ele volta lá da frente, ele vai ter que passar por um processo no dia seguinte, mudar a maneira de pensar. Ele está passando por um processo nas semanas seguintes, mudando a maneira de pensar. É o hebraico e o grego, esse é o pensamento de arrependimento. Quando a gente está falando de arrependimento, nós estamos falando que é dessa maneira que a gente prepara o caminho de Jesus em nossas vidas. Se você for ver lá em Marcos, capítulo 1, abre comigo Marcos 1, a gente vai entrar agora na parte de Jesus. Então, João Batista fez isso, mas olha só o que Jesus fala. Marcos 1, versículo 14, ele fala aqui assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Então, versículo 15, aqui é um dos versículos mais importantes da Bíblia, tá? Marcos 1, 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam as boas novas. Quatro afirmações que compõem a mensagem ou o evangelho do reino de Deus. Quatro coisas que ele fala aqui em Marcos 1,15. Marcos 1,15 é tido como o resumo da mensagem de Cristo. Tá? Marcos 1,15 é tipo, You sum it up, tá ligado? É tudo aquilo que você escuta nos evangelhos, tá nesse versículo de Marcos 1,15, em quatro afirmações. Quais são essas afirmações? Primeira coisa que ele fala, dessas quatro afirmações, ele diz, o tempo é chegado. O que quer dizer isso? O tempo é chegado é mais do que o óbvio, tá na hora. O tempo é chegado é, eu sou a encarnação do cumprimento das profecias. Se as profecias se cumpriram agora, é porque eu sou a encarnação dessas profecias. Tudo que vocês leram de lei dos profetas está em mim. Eu encarno isso aqui. Então, o tempo é chegado, é ele falando, eu sou o cumprimento, o que ofenderia naturalmente os estudiosos. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a pensar, pô, mas esses fariseus estão pegando no pé de Jesus. Jesus fazia afirmações que ofendiam. Você tem que entender isso? E porque Jesus fazia afirmações que ofendiam, não quer dizer que ele é errado. Ele está errado. É a maneira que ele escolheu. Ele veio ofender um status quo. Então, quando Jesus está falando assim, olha, o tempo é chegado, ele está falando, eu sou aquilo que vocês passaram anos estudando, mas não conseguiram enxergar que sou eu, cara. Vocês não estão vendo que é? Sou eu, um cara simples, cara. Um cara, um marceneiro. Então, imagina a revolta dos caras. Você acha que, tipo, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo que estudou as leis e escrituras para ter esse maluco aí vindo lá de uma marcenaria, lá da Galileia, para falar para mim que o cara toma banho, velho. Daí, com essa afirmação, ele linka a segunda. O reino de Deus está aqui. Por que ele fala que está aqui? Porque, junto com a ideia de que ele seria o Messias, ele teria que trazer um reino. O Messias nunca viria a ser um reino. As profecias já indicavam que o Messias, ele seria o rei dos judeus, ele viria com o reino. Então, na sequência, a próxima pergunta de qualquer pessoa lógica que estuda a lei dos judeus falaria, tá bom, então se o tempo é chegado, cadê o reino? Ele já vem com, o reino está aqui. E não é um reino visível como eles esperavam, um reino que iria sobrepujar ou conquistar o Império Romano, seria um reino que era espiritual. Por isso que ele falou, meu reino não é deste mundo. Meu reino é que nem um grande mostarda, meu reino é que nem uma pitada de fermento, meu reino... Então, ele ensina acerca do reino desmistificando uma ideia de poder físico, de um reino geográfico, humanamente falando. E terceira afirmação. Então, ele fala, primeiro, eu sou o cumprimento das profecias. Segundo, eu trouxe o reino está aqui agora. Terceiro, ele fala, arrependam-se. E quarto, creia. Então você já vê a ordem bíblica é você se arrepende, depois você crê. Você se arrepende, depois você crê. Faz sentido? Tá, beleza. Então, muitas pessoas vão pregar e estão pregando aquilo que Deus fará para você. Tá? Mas hoje em dia as pessoas esquecem de mencionar aquilo que Deus requer de você. É injusto e incompleto você só pregar o que Deus fará para você, sem você pregar o que Deus requer de você. Faz sentido? E a primeira ordem de Jesus é arrependimento. Você não consegue receber as bênçãos de Deus se você não se arrepende primeiramente. A partir de lá, se você não se arrepende, você quer receber as bênçãos de Deus, todo o restante se torna superficial. Você carece de uma mudança de mentalidade. Sabe? Nós não podemos, você, com as suas interações, com a tua amizade, com a tua vida, teu ministério, a maneira como você leva Cristo, aonde você está atuando, seja estudando, trabalhando, onde for, que você, escute bem, que você não venha dar a impressão ao povo lá fora que você pode vir a Deus sem arrependimento. Você pode vir a Deus do jeito que você está. Você deve vir a Deus do jeito que você está. Mas entenda, Só porque você vem do jeito que você está, isso não te isenta de arrependimento. Você está vindo para Deus todo falido, todo esfolado, todo sujo, todo viciado, todo afundado na fossa, fedendo. Você pode vir desse jeito. Mas o fato que você está vindo já tem que denotar arrependimento. O fato que você já está tendo um encontro com ele já tem que denotar o fato que você está entrando num processo de mudança de mentalidade. Você não pode vir a Jesus como você cola num evento social. Pô, cola aí e nada vai mudar. Eu venho para o evento e eu não venho para uma vida. Errado. Você precisa entrar para dentro de uma vida. Entendido? Arrependimento é isso. Vamos comigo para Lucas 24, versículo 46. Lucas 24, versículo 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo, ou o Messias, toda vez que você vê Cristo, é o ungido ou o Messias, Jesus ou Messias, Jesus ou ungido. O Cristo não é sobrenome. Eu sei que estou falando algumas coisas básicas, mas eu deixo isso aqui claro para a gente estar na mesma página. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o quê? Arrependimento para o perdão de pecados e todas as nações, começando na Jerusalém. Então, qual que é a pregação profetizada acerca de Jesus? É arrependimento e depois perdão a partir de Jerusalém para os confins da terra. Essa é a pregação. Qual que é a pregação aqui, de acordo com o texto? Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para. Faz sentido? Então, importante que você entenda esse versículo. Já é o praxe de Cristo. Ele prega o arrependimento para o perdão dos pecados. Você não consegue ter perdão de pecado sem arrependimento. De Jerusalém para os confins da terra. Faz sentido? Olha lá o que Pedro. Então, vamos lá. A gente falou de João Batista, a gente falou de Jesus. Agora, vamos falar de Apóstolo Pedro. E quando a gente fala de Apóstolo Pedro, nós estamos falando da igreja primitiva, tá? Depois de Pentecostes. Atos 2, versículo 37. Então, depois do cenáculo, depois do Espírito Santo descer, batizar todo mundo no Espírito Santo. Pedro, cheio de ousadia, começa a pregar o evangelho para os judeus, aqueles que mataram a Jesus. E fala aqui no versículo 37, depois de Pedro 2, versículo 37, que quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então, quer dizer, o pessoal, ele está debaixo de convicção. Entendeu uma coisa? Quando você escuta a mensagem do Evangelho corretamente pregada, você vai estar debaixo da convicção. É o Espírito Santo que nos convence. Faz sentido? Mas não é porque você tem que começar a detectar. Quando você está falando de Jesus uma pessoa, você começa a detectar. A pessoa está debaixo de convicção. Quando a pessoa está debaixo de convicção, tá facinho, cara. É levar para o arrependimento. Então, olha o que Pedro faz. Ele prega o Evangelho. Ele leva as pessoas a estarem debaixo de convicção, versículo 37. A tal ponto que eles perguntam: irmãos, que faremos? Eles estão perguntando para Pedro e para os outros apóstolos. Então, o que a gente faz? Pedro responde, aí, você está vendo aí no texto? Atos 2, 38. Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que ele está falando? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Depois, você vai crer e ser batizado. E você vai ter o perdão dos seus pecados. E depois você vai ser batizado no Espírito Santo. Faz sentido? Isso aqui, ó, esse versículo é a primeira vez que a igreja neotestamentária, nós somos a igreja. Isso aqui é a nossa raiz que a gente está lendo aqui. Isso aqui é a nossa origem. A igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja católica. Isso aqui é a nossa origem. Atos 2. Entende isso? Ele fala aqui, ó, a primeira vez que a igreja é perguntada pelos pecadores, pelo mundo. O mundo, a primeira vez que o mundo está perguntando, o que eu tenho que fazer? O que Pedro faz? Aquele que andou com Cristo. Ele fala, se arrepende. Primeira ordem, se arrepende. Faz sentido? Tá, segue aqui comigo. Bom, só vou falar uma outra coisa sobre isso aqui. O desafio para o ser humano, entende uma coisa, eu vejo todo domingo. O desafio do ser humano, antigamente eu via todo domingo, não é escutar a voz de Deus ou a direção de Deus. As pessoas vêm para a igreja, o cara começa, as coisas começam a dar errado na vida. O cara começa a passar por perrengue. Ela acabou de ser traída. Ela tá mal. O pai tá doente, a mãe tá doente. O que vai fazer? Vai para a igreja. Tá errado? Não, não tá errado, tá certo. Tá certo. Mas isso é um padrão que você precisa começar a detectar, que é o quê? O desafio não é escutar a direção de Deus. O cara vai pra igreja porque eu preciso escutar a palavra, tô desanimado, preciso escutar a palavra, tô desesperado, eu preciso escutar a palavra, eu tô perdido. Quem já escutou isso? Sim? Você já escutou as pessoas falarem isso? Tá bom. O desafio do ser humano, o ser humano não tem o desafio de escutar a direção de Deus. O desafio do ser humano é se pôr na posição de entrega a Deus. Faz sentido? O cara pode escutar o que for de Deus. Se o cara não se pôr na posição de entrega a Deus, de nada vale as palavras. Por quê? O fato que você está se pondo na posição de entrega a Deus, isso é arrependimento. Faz sentido? Se você não tem arrependimento, as palavras de Deus não têm efeito em você. Arrependimento é você se posicionar de acordo com a vontade dele. Então, o que Pedro está falando? Arrependa. Seja batizado nas águas e receba o enchimento do Espírito Santo. Até hoje, essa ordem que a gente está vendo aqui em Atos 2, versículo 37 e 38, essa ordem não é alterada. E essa ordem, escuta bem, é a mensagem que Zion Church deve pregar, que Dunamis deve pregar, que você deve pregar, que a Igreja de Cristo deve pregar. Para quê? Para você conseguir ter o quê? Os resultados da igreja de Atos. As pessoas querem ter os resultados da igreja primitiva, só que eles querem alterar os métodos. É loucura isso. O pessoal quer o avivamento sem uma mensagem radical. Os caras tiveram avivamento porque o método era radical. Você querer um resultado diferente, não alterar o método, é loucura. O mundo já diz isso. Não é? Você já escutou isso? Então, por que a gente está querendo avivamento diluindo a mensagem? A mensagem é essa. E essa mensagem não quer dizer que você tem que ser um carrasco pregando essa mensagem. Você só precisa ser convicto. Pregue isso com amor. Pregue isso com jeito. Pregue isso com bondade. Pregue isso com espírito de conciliação, reconciliação. Até porque esse é o ministério, de acordo com Paulo, que nós temos, de reconciliar o homem com Deus. Esse é teu ministério. Entendeu? Agora, tem muito a ver com a maneira que você prega isso. E a maneira religiosa, que o mundo está cansado, é aquela coisa que o cara fica lá com terno e gravata no meio de uma praça, em cima de uma caixa, mandando você queimar o inferno. Se você não vier para Jesus, você vai queimar o inferno. Talvez isso aí dava certo na década de 70, na década de 80. Hoje não dá certo isso. Mas não quer dizer que a mensagem alterou. A mensagem nunca vai alterar. Faz sentido? Então vamos lá, Paulo, Atos 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30. Está escrito: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todos, inclui eu, inclui você. Certo? Todos significa o quê? Todos. Em todo lugar significa o quê? Recife, de onde eu estou falando. Você aí de São Paulo. Danny, na Flórida. Quem mais está longe aí?
não sei, a Igor, em Genebra, na Suíça. Todos em todo lugar, tá bom? Qual que é a mensagem? A mensagem continua, arrependimento. É o requerimento, escreve esse negócio que eu vou falar agora. O arrependimento é o requerimento universal de Deus para os homens. Então, você tem que entender uma coisa, eu sei que isso aqui vai soar um pouco duro, mas é necessário. Jesus, ele não é apenas um salvador. Entenda isso. Jesus também é juiz. E ele, entenda o que eu vou falar agora, Jesus, ele é totalmente eficiente em todas as suas funções. Ele é extremamente eficiente para te salvar e ele também será extremamente suficiente e eficiente para te julgar. Essa é a mensagem que está faltando. Esse é o evangelho pleno. Quando a gente só prega um Jesus que é só salvador, começa a virar uma bagunça. Faz sentido? Quando a gente só prega uma mensagem de Jesus sendo juiz, começa a se tornar um fardo. Um peso legalista. Faz sentido? Então a gente tem que trazer o evangelho inteiro. Então Jesus, ele... Entenda uma coisa, se o homem não conhecer Jesus como salvador, o homem, isso aqui é importante, ele vai conhecer Jesus como juiz. Então, eu não sei você, mas eu prefiro me arrepender e ter ele como meu salvador do que um dia ter ele como meu juiz. Ele vai executar as duas funções de uma maneira eficiente. E sem a pregação do arrependimento, o evangelho, escreve o que eu vou falar. Sem arrependimento, o evangelho fica mórbido. O evangelho fica... a igreja, não é nem o evangelho. Sem essa pregação do arrependimento, o evangelho... desculpa. Sem essa pregação do arrependimento, a igreja fica mórbida, sem vida. Ela fica leviana e ela fica sem eficiência. Ela é tipo uma... O doutor que você consulta quando você tem algum sintoma. Igreja não é doutor, não é consultório médico. Igreja é corpo de Cristo. É o dia a dia, é vivência. Se você não prega arrependimento, a igreja se torna consultório. Aparece lá quando as coisas apertarem lá, você marca uma consulta lá, você passa lá, o cara fala para você o que você tem que fazer e depois você se arruma e vaza, vai pro teu caminho. Faz sentido o que eu tô falando? Beleza. Vamos lá para Atos 20, 20. Atos 20, 20. Alguém consegue ler, abrir aí, ler do Atos 20, 20 ao versículo 21? Alguém consegue ler e abrir isso aqui pra gente?
Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus.
Tá. Olha só que interessante aqui. Paulo, ele não deixa de pregar. Então, o que ele está falando aqui? Ó, vocês estão sabendo, é o que Paulo está falando. Eu não deixei de pregar eles nada que fosse proveitoso. Tipo assim, eu não economizei. Eu falei, é papo reto comigo. É isso que Paulo está falando. Comigo é papo reto, cara. Eu falo o que eu tenho que falar. Ele fala assim, ó, eu prego o que eu tenho que pregar, mesmo sabendo que pode me custar status social, pode me custar influência, pode me custar popularidade, pode me custar acesso a certos círculos que antes eu tinha, mas agora eu vou rasgar e talvez vai fechar para mim. Então, a mensagem de Paulo, ela era a mesma. Entende isso aqui? Paulo é um exemplo para todos nós, cara. A mensagem de Paulo, ela era a mesma em contextos pequenos, ciclos sociais de uma mesa de jantar com quatro pessoas, ele falava a mesma coisa. E ele falava a mesma coisa numa multidão de 4.000 pessoas. É a mesma coisa, cara. É assim que tem que ser o nosso discurso. O nosso discurso tem que ser o mesmo, independente do contexto que nós tivermos. Então, qual que era essa mensagem? Era arrependimento e fé em Jesus. Você está vendo aí o que ele está falando? tanto para judeus como para gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então ele está falando assim, ó, a minha mensagem é isso. Então ele deixa claro que uma, independente se você é judeu, independente se você é brasileiro, se você é americano, se você é branco, se é negro, se você é amarelo, o que ele está falando? A rebelião universal requer um arrependimento universal. Escreve isso aí. Uma rebelião universal requer um arrependimento universal. Não quero saber de onde você veio. Qual que é o teu sobrenome? Quando que você nasceu? Década de 80, década de 90, 2000, whatever. A rebelião universal carece de um arrependimento universal. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O que ele está falando? Todo mundo é culpado de rebelião. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, talvez você não cometeu assassinato. Talvez você fale assim, Theo, eu não sou o cara que estou em lascívia, transando para lá e para cá e me envolvendo com essas sujeiras. Talvez você fale assim, Theo, eu não sou o cara que estou preso em pornografia, pela graça de Deus, fui livre disso. Eu não sou o cara que estou destruindo meu corpo, cheirando e injetando heroína. Porém, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem essas coisas na nossa cabeça como os pecadões. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos nós nos desviamos em rebelião quando nós voltamos aos nossos próprios caminhos em detrimento do caminho de Deus. Vou repetir mais uma vez. Todos nós nos desviamos em rebelião quando nós voltamos para os nossos próprios caminhos em detrimento do caminho de Deus. Faz sentido?
Tem como aprofundar um pouquinho nessa frase, por gentileza?
Tá. Isaías 53 diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o que quer dizer isso? Independente, qual é o teu pecado, o teu pecadão? Você, eu, todos nós, já nascemos em rebelião com Deus. O que seria rebelião com Deus? O significado de rebelião com Deus é você se voltar ao próprio caminho em detrimento do caminho de Deus. A pessoa que não é rebelde é a pessoa que está nos caminhos de Deus e sujeita a sua própria vontade à vontade de Deus. Faz sentido? Então, isso que quer dizer é rebelião. Rebelião é quando você opta pelo teu caminho em detrimento do caminho de Deus. E Isaías, o profeta Isaías já falava, ó, todos nós já somos culpados disso. Então, a mentalidade humana, religiosa, carnal é, meu irmão, eu nunca matei ninguém, eu não cheiro, eu não tô me envolvendo com imoralidade sexual. Cara, eu não sou rebelde não, velho. Eu sou um bom cidadão, sou santo, na verdade. Isaías fala, não, todo mundo, porque você já nasceu para dentro dessa iniquidade. Não tem, você já nasce desse jeito. Você já cai para dentro de um contexto onde você carrega dentro de você essa rebeldia de, cara, se você deixa a criança por si só, ela já vai escolher o seu próprio caminho em detrimento do caminho de Deus. Ninguém ensinou isso para ela, já é dela, é inerente dela. Vamos lá, número 5. O arrependimento tem sua origem em Deus. Importantíssimo você entender. Então tá bom, Theo. Eu já entendi que eu tenho que me arrepender antes de crer. Eu entendi que esse é o padrão do evangelho. João Batista falava isso, Jesus falava isso, Pedro falava isso, Paulo falava isso. É o padrão da igreja, era a mensagem da igreja primitiva. Eu já nasci carecendo de arrependimento. Não tem como eu crer e viver o evangelho e ter o resultado da igreja primitiva se eu não me arrepender antes de ter fé. Agora, como é que eu pego e tenho? Eu quero ter então esse tal do arrependimento. Como que eu faço? Salmos 80, versículo 3. Salmos 80, versículo 3. Fala assim. Tudo achou aí? Salmos 83. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Essa palavra restaura-nos. Essa palavra restaura-nos é a palavra volta-nos, tá? No texto original, no hebraico. É a mesma palavra, a mesma raiz. Restaurar, voltar ao estado original. Que estado original é esse que nós estamos falando? O estado de ser feito à imagem e semelhança de Cristo, de Deus, lá no jardim, antes do pecado entrar. Tá bom? Então, ele está falando assim, ó, volta-nos a Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Então, entenda uma coisa. Deus dá o início do processo de mudança. É Deus que dá o início. Tá? É Deus que se volta a você, se posiciona. Deus que está tentando fazer você, pega você e faz assim, vamos voltar. Não é pela tua própria força. É Ele que está com a sua soberana mão mexendo as coisas para que você volte a Deus. Faz sentido? Por que é importante isso? Porque quando você ora para uma pessoa que você ama, que está afastada de Deus, que não conhece Deus, você tem que começar a orar e falar o quê? Pai, gera nele, gera nela um anseio por mudança. Você enxerga a necessidade de mudança. Mas isso não quer dizer que essa pessoa enxerga a necessidade dela mesma em mudança. Faz sentido? E você ora dessa maneira. Pai, como que eu oro para pessoas que não são cristãs, que eu quero que eu tenho crido por uma conversão? Pai, eu quero clamar e pedir agora que o Senhor vai estar gerando circunstâncias para que ele, para que ela venha se arrepender. Aí você começa a ver que as coisas começam a se mexer. E se você ora com fé, você vai começar a ver. As coisas vão começar a acontecer. Faz sentido? Você ora e fala assim, cara, pai, mexe, Senhor Deus, nisso. E você vai começar a ver que as coisas começam a... Tá. Para quê? Porque Deus está falando assim, ó, volta, o salmista diz, volta-nos, ó Deus. Nos faz voltar a ti. Versículo 7. Restaura-nos novamente. Volta-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Então, Salmos 80, versículo 3. Salmos 80, versículo 7. Salmos 80, versículo 19. Restaura-nos, volta-nos, ó Senhor. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Então, entenda uma coisa. É Deus que inicia o arrependimento. Nós temos que orar e pedir para que Deus venha iniciar esse arrependimento. Sem a graça de Deus, sem o agir de Deus numa circunstância, numa pessoa, é impossível você ver arrependimento. Tem parte dele. Lá em Tiago, capítulo 1, diz que todo dom que é bom e perfeito vem do Pai das Luzes. É um outro título que Deus tem. É o Pai das Luzes. Ele que gera. Vem a partir dele. Nos voltar, que o salmista está dizendo aqui em Salmos 80, é nos causar a se arrepender. É aquela guinada de 180 graus, até porque esse salmo foi escrito com a mentalidade hebraica e totalmente desconexo de uma mentalidade grega. Então ele está falando de uma ação aqui, ele está falando de uma guinada de 180 graus. Radical turn. É isso que ele está falando. E esse voltar, a gente pensa... Lembra que Jesus falava assim, não pense que vocês me escolheram, eu escolhi a vós. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te escolheu por numa situação onde você pudesse escolher ele. Faz sentido? Tamanha bondade de Deus. A bondade de Deus é tão grande que causou circunstâncias na tua vida para você poder escolher Deus. Então eu fico pensando na minha vida. Na minha vida, eu falo por mim. O Senhor arquitetou coisas. O Senhor teve que me levar para fora do Brasil para eu poder escolher Ele. Eu talvez não escolheria o Senhor dentro do Brasil. Ele abre portas para que eu vá estudar fora do Brasil, longe da minha família, longe da igreja, longe de um negócio que para mim era um sistema religioso, longe de algo que não me mostrava, ou eu não conseguia enxergar Jesus de uma maneira tão viva, mas era uma tradição familiar. Para eu catar, me enfiar num negócio que era longe dele, para eu reconhecer, cara, isso aqui não é o que eu quero, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu estava acreditando numa ilusão. Ele põe pessoas ao redor de mim, ele põe músicas perto de mim, ele põe eventos perto de mim, ele arquiteta toda uma cena na sua bondade para eu chegar e falar, tá bom, Deus, eu me rendo, é o Senhor. Agora, pensa como foi na tua vida. Ele te escolheu para você escolher ele. Faz sentido? Tá. Agora, importante, Lamentações 5, versículo 21. Também, olha só, esse pensamento hebraico novamente. Jeremias, o profeta Jeremias fala, restaura-nos, volta-nos para ti. Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Você não consegue, então o que ele está falando aqui? Você não consegue voltar a não ser que Deus comece a te voltar. Escreve o que eu te falo agora. Você não vai se arrepender uma vez deixado à sua própria mercê. Ah, me deixa quieto aqui, Deus, que eventualmente eu vou descobrir as coisas. que prepotência e que falácia. Me deixa no meu canto que, eventually, I'll figure it out. Isso não existe, cara. Você não é bom o suficiente para isso. Faz sentido? Nós não chegaremos ao arrependimento uma vez deixados à nossa própria mercê. Nós carecemos de Deus até para chegarmos no arrependimento. Faz sentido o que eu estou falando? Então, vamos lá para Lucas 13, Lucas 13, versículo 1. Alguém consegue ler de Lucas 13, versículo 1 até o versículo 5?
Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Jesus respondendo, disse-lhes, pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Para aqui. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre alguns galileus, que eram judeus, que estavam participando junto com os romanos, os de Pilatos, tá? Pôncio Pilatos, o governador romano daquela região da Judéia. Jesus está falando, olha, você pensa que aqueles teus irmãos judeus que participam de sacrifícios, de ritos, então, quais eram esses ritos? Só para você ter uma noção. Eles faziam sacrifícios, seja de animais, seja de seres humanos, seja do que eles tinham que fazer derramamento de sangue. E normalmente, nessas cerimônias de derramamento de sangue, tinha os bacanais deles. Então, era não apenas algo do ocultismo, mas uma coisa extremamente carnal, onde vinham, era de tudo. Então, você sacrificava e na cerimônia você se corrompia com todo tipo de pecado sexual. Então, ele está falando assim, vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Então, ele falou assim, ó, não é porque os caras eles participam desses rituais imorais e ocultos que eles são piores do que vocês. Todos nós precisamos nos arrepender ou todos nós iremos perecer. Faz sentido? Pode continuar.
Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Tá bom, então o que ele está falando aqui também? Um acontecimento de judeus numa construção, teve um acidente trágico que matou numa queda de uma torre. Então, o que ele está falando aqui? Duas coisas. Pessoas que na nossa cabeça, a gente pensa que são piores pecadores do que nós. Não existe isso aí, é julgamento. Ou pessoas na nossa cabeça que estão passando por tragédia ou uma situação adversa, porque a gente pensa que são culpados e por isso estão sendo castigados. Cara, não se engane. Para de julgar. Todos nós carecemos de arrependimento. Aquele, assim como aquele cara que você pensa que é um baita de um pecador, ou assim como aquele cara lá que você pensa que é um baita de um miserável e está colhendo o fruto de uma coisa errada que ele fez, os pais deles fizeram, ele tem duas opções aqui. Jesus está falando, ou a gente se arrepende, ou a gente perece. Arrependimento ou perecer. São as duas alternativas. Faz sentido? Vamos para o número 6. Fé, fé, fé. Então a gente vai do arrependimento, entenda aqui o big picture aqui. A ordem cristã, a ordem de Cristo, a ordem bíblica é você se arrepende para depois você crer. Não é o inverso. Não é você crer e depois se arrepender. Não. Até porque o que vai legitimizar a tua fé é a veracidade do teu arrependimento. Deixa eu falar mais uma vez. O que legitimiza a tua fé é a veracidade do teu arrependimento. Faz sentido? Tá, a gente falou sobre arrependimento. Agora, a cadeia natural é você sai de arrependimento, entra pra fé.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.